pessoal, me chamo Thaline, sejam bem-vindos a mais um podcast do Modo Covid-19, onde você pode conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores de diferentes áreas de atuação para compartilhar conosco um pouco sobre como o coronavírus vem influenciando a vivência dentro de suas áreas. No episódio de hoje, a gente convidou o professor Ronei Carvalho, que é graduado em Educação Física pela UFF, especialista em Atividade Física para Grupos Especiais pela Uninova FAP, estudioso na área de gestão de academias e especialista em gestão financeira e empresarial. E ele vai nos contar um pouco mais sobre a relação das academias e o coronavírus. E, inclusive, se você tem mais dúvidas sobre esse tema, além do que vai ser abordado aqui hoje, você pode ir ao nosso Instagram, Modo Covid, e conferir a live que fizemos essa semana sobre esse mesmo assunto, também com o professor Ronei.
Olá, pessoal, eu sou o professor Ronei Carvalho e queria agradecer já o convite e espero contribuir com esse Modo Covid. Na verdade, as pessoas estão sedentas de informação. Então, quanto mais informação, mais fácil a gente vai conseguir superar e atravessar essa crise, esse vírus, né?
Bom, então vamos fazer agora a primeira pergunta para o professor. Com a pandemia, a gente pode observar que a população ela deu continuidade à prática de atividade física ou até mesmo iniciou a fazer essa prática de forma remota em casa. Quais são os cuidados que você acha que as pessoas devem possuir durante esse período?
Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender que o Brasil é um dos países mais sedentários, com o comportamento mais sedentário do mundo. A gente tem uma quantidade de academias considerável, a gente só perde para os Estados Unidos em relação à quantidade de academias, né? São 36 mil academias e a maioria delas foi afetada pelo coronavírus, né? E muitas delas não irão reabrir. E muita gente, de fato, começou a praticar atividade física em casa a partir do início dessa pandemia. A gente começou a comprar uns kits pela internet, muita gente começou a improvisar com o que tem em casa, muita gente começou a pesquisar e iniciou essa prática de atividade física. E, de fato, isso é muito bom. A gente acredita, nós profissionais de educação física, acreditamos que depois dessa pandemia, muito mais pessoas irão aderir à prática de atividade física. E a gente vai sair desse percentual muito ruim de 5%, olha só, apenas 5% de praticantes de atividade física em academia. E em relação aos cuidados que as pessoas devem tomar, os cuidados básicos que a gente pode relatar aqui, o primeiro é obedecer o seu nível de condicionamento, né? O ideal é que você faça uma avaliação física. Muitos profissionais se readequaram e começaram a fazer avaliação física online também, né? Então você deve procurar um profissional de educação física habilitado no Conselho Regional de Educação Física para que você comece essa orientação mesmo online para começar a prática de atividade física. É fundamental que você tome cuidado com esses aplicativos que prometem milagre, tanto milagre físico como milagres nutricionais, que a gente sabe que não existem, né? E tome cuidado com esses influenciadores, né? Os blogueiros, que na maioria das vezes, grande maioria das vezes, dão uma orientação errada, errônea em relação aos exercícios que você tem que praticar de acordo com o seu nível de condicionamento. E cuidado também com os acessórios que você vai utilizar para iniciar essa prática.
Bom, nos últimos dias a gente viu que algumas academias elas começaram a retomar suas atividades. Quais foram as exigências mínimas para que os estabelecimentos eles pudessem voltar a abrir? Questão de adaptações, quantidade de pessoas, utilização dos aparelhos?
Olha só, nós seguimos o protocolo da prefeitura, que foi baseado nos estudos do COI, liberado pelo COI, na verdade, e a gente seguiu as orientações do Conselho Regional de Educação Física, da Organização Mundial de Saúde e da ACAD, que é a Associação Brasileira de Academias. Dentre as principais preocupações, começa pela aglomeração, né? Então, para evitar aglomeração, a gente se preocupou em fazer agendamento, né? As academias que não optaram por fazer agendamento, elas têm outras formas de evitar essa aglomeração. O espaço entre as máquinas, o distanciamento entre as pessoas e os outros cuidados na entrada, tapete sanitizante, aferição da temperatura, disponibilização de álcool 70 em toda a academia. E no nosso caso aqui, que eu também sou proprietário de academia, né, a gente disponibilizou um kit, onde o cliente, quando chega, ele pega a sua flanela, no final ele coloca em um local específico para flanelas que já foram utilizadas, e a gente não alterna equipamentos. Você tem que esperar a pessoa que está utilizando terminar a sua sequência para que assim a outra pessoa consiga iniciar a sua sequência. Dentre outras recomendações, tem o não uso do bebedouro para minimizar cada vez mais a proliferação do vírus dentro das academias, né? A orientação é que as pessoas tragam sua própria garrafinha e qualquer produto que seja comercializado dentro da academia está proibido, né? Chá, cafezinho e outras coisas que possam transmitir esse vírus foi proibido, né? Então, observe que esse protocolo, esse decreto, ele é bem exigente e a gente tranquiliza a população, a gente pede que as pessoas fiquem à vontade, que o sindicato das academias de Teresina, durante todo esse tempo que as academias permaneceram fechadas, a gente se reuniu, fez reuniões online, a gente tentou definir e equalizar todas as normas do regimento para que as pessoas se sintam motivadas e, de novo, sintam seguras para voltar à prática de atividade física.
Bem, dentre todas essas exigências, o uso de máscaras ele tornou-se obrigatório, mas algumas pessoas elas relatam ficarem sufocadas durante o exercício ou que as mesmas acabam se incomodando muito ao utilizar. Como profissional da área, a máscara ela realmente pode vir atrapalhar o rendimento da pessoa que faz o treino mais intenso? E quais os cuidados devem ser tomados com a máscara durante o treino?
Bom, os estudos em relação à atividade física e uso de máscara são bem recentes, né? E a conclusão que se chegou até agora é que, na prática, aumenta a percepção subjetiva de esforço. As pessoas se sentem um pouco mais cansadas, né, com o uso de máscara. Conversando com os amigos praticantes do CrossFit, eles estão ouvindo muito relato de alunos que têm que tirar a máscara para voltar a respirar o CO2 e o oxigênio, de fato, o CO2 começa a ficar mais intenso e atrapalha o rendimento dentro da academia e dentro dos boxes de CrossFit também. Os cuidados que a gente tem que ter em relação ao uso da máscara são os cuidados que a gente tem que ter em qualquer outro local, né? Evitar pegar na máscara, a gente tem que ter uma máscara sobressalente para que, se caso essa que a gente esteja utilizando suje, fique úmida, a gente tenha outra imediatamente para troca.
Mesmo com a liberação para a abertura das academias, na sua opinião, você acha correto que esse setor de atividade ele venha reiniciar agora nesse momento, tendo em vista a grande rotatividade de pessoas no local, mesmo que de forma reduzida e com horários específicos?
Sim, eu não tenho dúvida em relação a segurança que a academia pode trazer para o treino, tanto de um iniciante que nunca praticou atividade física, quanto para os ex-alunos. Eles podem se sentir, reitero, totalmente seguros para começar essa prática de atividade física dentro das academias, que as academias estão preparadas para receber esses alunos obedecendo todos os protocolos que estão dentro do decreto. E é sim um ambiente seguro, sem aglomeração, um ambiente que não vai propiciar a propagação do vírus. E não podemos esquecer também que a atividade física vai aumentar a imunidade, ou seja, as pessoas têm que praticar atividade física orientada para que criar uma barreira, para impedir que o vírus se instale e acometa esse indivíduo de todas as consequências que o coronavírus pode trazer.
Qual a forma que não só você, mas outros responsáveis por academias aqui no nosso estado, vocês conseguiram fazer para que as pessoas não viessem abandonar os seus planos ou optassem por não pagar aquilo, já que elas não estavam mais utilizando?
Houve uma necessidade, essa pandemia trouxe isso, de migração, de transição para o mundo online. A maioria das academias, na verdade, não estavam preparadas para isso, pegou os professores de surpresa, né? Mas teve essa aceleração, vamos dizer assim, essa migração para o mundo online. A gente começou a gravar as aulas, criou um grupo, mandou essas aulas em lista de transmissão, grupo de WhatsApp, criou conta no YouTube e por aí foi. A gente entrou num mundo novo, que a gente está cansado de ouvir, no novo normal, né? E a gente também, durante esse período, criou estratégias, transformar esses créditos que as pessoas têm, na verdade, durante esse período de 5 meses que a academia ficou fechada, para novos programas de treino, que as pessoas, quando voltem agora, tenham esses créditos transformados em novos planos, para que ninguém saia no prejuízo. Então, cada um, de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua realidade, tentou se adequar para que o prejuízo não fosse ainda maior. Como eu disse no início, mais de 30% das academias, elas não irão retornar, elas não têm capacidade, né? A gente vai lutar até o final do ano para sobreviver, mas a gente não está no mesmo barco, né? A gente está na mesma tempestade. Alguns estão num barco maior, num barco menor, mas todas as academias foram, na verdade, todo o mercado foi afetado, não especificamente o de academias.
Muito pertinentes todas as informações que você nos trouxe hoje, professor. E a gente gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e por ter esclarecido todas as nossas dúvidas nesse momento.
Eu que agradeço o convite e quero tranquilizar mais uma vez a população e que volte a praticar a sua atividade física como principal meio de garantia da sua imunidade, que todas as academias estão preparadas para receber todos vocês.
E a você que nos escuta de casa, toda semana você pode conferir um novo episódio do Modo Covid, tanto nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outras. E você também pode estar nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube. Vocês procuram por Modo Covid-19. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato, vocês podem estar enviando um e-mail para fatep.covid@gmail.com. E até a próxima!